somos verdadeiramente filhos de Deus. As Escrituras revelam que todas as pessoas descendem dos dois primeiros seres humanos, de Adão e de Eva. Nós somos seus descendentes longínquos. Adão era um filho de Deus, feito à sua semelhança através de uma criação direta. Lucas, capítulo 3, versículo 38, comparar com Gênesis, capítulo 5, versículos 1 a 3. Por conseguinte, já que somos descendentes de Adão, também somos filhos de Deus. Então, Deus é nosso Pai, porque foi o Pai do nosso primeiro humano. Nosso primeiro Pai humano. Como vemos em Atos, capítulo 17, versículos 28 e 29, nós, pois, geração de Deus. Mas o propósito de Deus vai muito além da criação de seres humanos mortais. Ele agora se encontra em um processo de mudar e formar uma nova criação. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17, gerando seus próprios filhos espirituais, filhos imortais e incorruptíveis, imbuídos de sua autêntica natureza e caráter. Quanto mais entendemos o que isso significa, mais admirados ficaremos, não só pela grandeza do propósito de Deus, mas também pelo que Ele entrega pessoalmente a cada um de nós. Uma família à imagem de Deus. Paulo explica esta nova criação contrastando com um velho homem que se corrompe por desejos enganosos a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Efésios, capítulo 4, versículos 22 a 24. Paulo está descrevendo uma transformação espiritual que é extremamente necessária às pessoas. Primeiro, ela envolve uma mudança na natureza e no caráter da pessoa, e posteriormente uma ressurreição, uma completa metamorfose, passando a um ser espiritual com vida eterna. Deus está realizando essa transformação por intermédio do Espírito Santo. A expressão bíblica para essa transformação espiritual é salvação. Paulo descreve aqueles que receberão salvação como filhos de Deus. O mesmo Espírito, isto é, o Espírito Santo de Deus, testifica com o nosso espírito, nosso espírito humano, que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos, somos, logo, herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Romanos capítulo 8, versículos 16 e 17. Será que já entendemos o significado desta declaração inspirada de Paulo? Ela explica por que estamos aqui. A verdadeira razão de nossa existência e por que nascemos. Ela dá significado à própria vida. Ela explica por que Deus quer que todas as pessoas recebam o conhecimento da verdade. As Escrituras nos diz que Deus está criando uma família, a sua própria família. Nós temos a incrível oportunidade de fazer parte dessa família, a família de Deus. Essa relação familiar, a probabilidade de sermos filhos de Deus Pai, é o âmago do fantástico plano de Deus para a humanidade. Desde o princípio, Deus declarou abertamente esse propósito. Observe outra vez a palavra de Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem, macho e fêmea os criou. Os homens e as mulheres foram criados à imagem e semelhança de Deus para serem como Ele. E isso diz respeito à família. Veja que foi depois da criação das plantas e dos animais, onde cada um iria reproduzir a sua espécie, que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Versículo 26. Isso mostra que o homem foi criado de acordo com o gênero de Deus. Com efeito, para nos ajudar a compreender esse paralelo da criação do homem à imagem e semelhança de Deus, Gênesis capítulo 5, versículo 3, diz que o primeiro homem, Adão, mais tarde gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete. Assim, Deus estava essencialmente reproduzindo-se através da humanidade. Logo, veremos mais sobre isto. Deus deixa claro que a sua família inclui pessoas físicas, que agora são homens e mulheres, sendo ambos seus filhos e filhas, porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas, capítulo 3, versículos 26 e 28. Muitas vezes, a Bíblia refere-se coletivamente aos descendentes físicos de ambos os sexos como filhos, porque esse era o costume no tempo em que foi escrita a Bíblia. Ao longo de séculos, esse costume persistiu em muitas línguas, na língua hebraica e na grega, nas quais a Bíblia foi originalmente escrita, o termo filhos era usado para se referir a descendentes em geral. Nós, falantes da língua portuguesa, de igual modo usamos as palavras filhos, humanidade e irmãos no sentido coletivo, englobando ambos os sexos. Deus também nos diz: eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Do mesmo modo que homens e mulheres são filhos de Deus através da criação física, assim também ambos podem ser filhos de Deus através de meios espirituais. Somos realmente filhos de Deus? Como Deus nos chama de filhos e nos instrui a chamar-lhe de pai, isso significa que somos realmente filhos de Deus? Será que Deus está mesmo engendrando uma família de seres como ele através do processo de reprodução? Ou será que isso significa simplesmente dizer que Deus é o pai da raça humana no sentido de ser o pai da criação? Observe, pelo ato da criação, Deus também é o pai dos anjos e chamamos de filhos de Deus, em Jó, capítulo 38, versículo 7. Mas é preciso entender que há um sentido muito mais importante em seu desejo de ser o pai dos seres humanos, um privilégio que não foi concedido aos anjos. Este privilégio não foi concedido aos anjos. Podemos começar a entender isso no livro de Hebreus. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? Hebreus capítulo 1, versículo 5. Nesta passagem, se faz uma comparação entre o status dos anjos e o de Jesus Cristo, o divino Filho de Deus. No entanto, isso também se aplica aos seres humanos. Temos de reconhecer que Jesus encontra-se na posição única de ser o Filho unigênito de Deus. João capítulo 1, versículo 18, capítulo 3, versículo 16, 1 João capítulo 4, versículo 9. Como verbo divino, ele era Deus como o Pai antes da sua concepção humana. João capítulo 1, versículo 1 a 3 e o 14. Depois, por intermédio do poder do Espírito Santo, ele foi concebido sobrenaturalmente por Deus Pai como ser humano Jesus Cristo no ventre de Maria, enquanto ela era ainda virgem. Lucas capítulo 1, versículo 35, Mateus capítulo 1, versículo 20. Veja que Jesus não teve um pai humano. Aliás, Deus Pai é quem foi diretamente o seu pai, mesmo no sentido físico, pelo Espírito Santo. Ao mesmo tempo, Jesus também foi gerado por Deus Pai para uma vida espiritual através do mesmo Espírito. Comparar João capítulo 5, versículo 26, João capítulo 6, versículo 63. Depois de sua ressurreição, Cristo regressou à sua glória anterior com o Pai. Assim, ele orou antes de morrer: agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João capítulo 17, versículo 5. Embora os seres humanos não sejam concebidos fisicamente do mesmo modo sobrenatural que foi Cristo, eles podem seguir os mesmos passos de Jesus e serem espiritualmente gerados por Deus Pai. Porém, mais adiante, durante sua vida física, quando convertidos a verdadeiros cristãos, notem que os cristãos convertidos também são referidos como gerados por Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, 1 João capítulo 5, versículo 1 e o 18. Filhos de Deus, João capítulo 1, versículo 12, Romanos 8, versículo 16 e o 21, 1 João capítulo 3, versículo 1 e 2, Mateus capítulo 5, versículo 9, Romanos capítulo 8, versículo 14 e o 19, e Gálatas capítulo 3, versículo 26. E como já mencionado, filhos e filhas de Deus, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 18. De fato, Os cristãos convertidos são descritos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, como sendo de novo gerados, não de semente corruptível, do grego esperma. Isto é, não somos gerados novamente de uma célula do esperma masculino que fertiliza um óvulo feminino para produzir somente vida mortal e perecedoura, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e permanece para sempre. Essa vida incorruptível, que não perece, para a qual os cristãos convertidos são guiados pelas Escrituras, provém de Deus, que implantou o seu Espírito neles, pois o Espírito de Deus é quem dá a vida. João capítulo 6, versículo 63. Na verdade, o Espírito Santo é o agente da concepção espiritual. Observe as palavras de Paulo em Romanos 8, versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E através desse Espírito, torna-se possível sermos participantes da natureza divina, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 4, ou seja, da própria natureza de Deus. Voltando ao livro Hebreus, devemos compreender que a linguagem relativa a ser gerado por Deus, embora não aplicável aos anjos, é tanto aplicável a Jesus Cristo como aos seus seguidores. Então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Portanto, os seres humanos convertidos são mesmo filhos de Deus, irmãos de Cristo, que, tal como ele, são gerados por Deus Pai. Além disso, Hebreus nos diz que Cristo está trazendo muitos filhos à glória, porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, isto é, do mesmo Pai, como dizem outras traduções, e, portanto, da mesma família, por cuja causa não se envergonhe de chamar irmãos. Hebreus capítulo 2, versículo 10, 11. Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 29. Estes deverão nascer uma segunda vez, nascidos do Espírito. João capítulo 3, versículo 6. Para se tornarem como ele é, atualmente um Espírito vivificante. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Que está assentado para sempre à destra de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 12. Na verdade, eles ainda vão se juntar a Cristo, em glória semelhante, como filhos da ressurreição. Lucas, capítulo 20, versículo 36, sendo Cristo o primogênito de entre os mortos. Colossenses, capítulo 1, versículo 18, e Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Assim, está bem claro que os cristãos convertidos pelo Espírito se tornam verdadeira e literalmente filhos de Deus através de regeneração espiritual, sendo gerados outra vez por meio do Espírito Santo para uma nova vida. Por isso, Deus está realmente nos gerando, segundo o seu gênero, como indica Gênesis capítulo 1, não simplesmente como modelos físicos em carne, mas como entidades espirituais, tal como ele próprio é. João capítulo 4, versículo 24. Alguns interpretam certas passagens dizendo que os cristãos são filhos de Deus adotados, em vez de seus verdadeiros filhos gerados, mas tudo isso é baseado em um mal entendido. Ver, adoção ou filiação? Seremos como Jesus Cristo. Após reconhecer que fomos feitos à imagem de Deus e que temos que seguir as pisadas de Cristo para a glória futura, agora vamos analisar o significado disso tudo. Até que ponto seremos semelhantes a Deus quando tudo estiver concluído? O propósito de Deus é nos tornar completamente iguais a Jesus Cristo. Em Efésios 4, Paulo explica claramente que os membros da Igreja de Deus vão alcançar à medida da estatura completa de Cristo. Versículo 13. E o que ele diz em Gálatas, capítulo 4, versículo 19? Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, expressa, de outro modo, o mesmo conceito. Será que o leitor conseguiu captar o significado das palavras de Paulo quando explicou que teremos a plenitude de Cristo? Nós podemos ser transformados total e completamente à semelhança de Jesus Cristo e ter seu caráter formado em nós. Mas isso não será tudo. Como já vimos, Jesus, o Filho de Deus, também é filho. Também, ele não é só filho, ele é Deus Filho. Ele é Deus juntamente com Deus Pai, dois seres divinos unidos em profunda união. Para saber mais sobre isso, ver a família Deus. Visto que Jesus é Filho de Deus, então o nosso destino também é sermos filhos imortais de Deus. Pois vimos que Jesus é Filho de Deus de uma maneira única. Ao contrário de nós, ele era o divino Verbo de Deus desde a eternidade com o Pai. João, capítulo 1, versículo 1. Apesar disso, o Novo Testamento declara que Jesus é, como também já vimos, o primogênito de muitos irmãos. Romanos, capítulo 8, versículo 29. Esclarece que os seus seguidores também são filhos de Deus. Em última análise, o apóstolo João explica o que isso significa. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim é como veremos. 1 João, capítulo 3, versículo 1 a 3. Os seres humanos que são introduzidos nessa família que Deus está criando serão, por fim, seres espirituais glorificados, tal como Jesus Cristo ressuscitado. Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21. Que reina sobre o universo, em seu estado glorificado, à mão direita de Deus Pai. Isto é o que a descrição de Daniel quer dizer acerca das pessoas retas que no futuro refulgirão como as estrelas, sempre eternamente. Daniel, capítulo 12, versículos 2 e 3. Os seres humanos ressuscitados para a vida eterna serão como Jesus Cristo glorificado. Mas o que isso quer dizer realmente? Vemos que os filhos humanos são como seus pais e seus irmãos e irmãs. Eles são todos o mesmo gênero de seres humanos. Do mesmo modo, enfim, os filhos de Deus serão como ele e como Jesus Cristo, seu irmão divino. Jesus Cristo, Deus Filho, é como Deus Pai, com o mesmo tipo ou gênero de glória e poder. Estas passagens das Escrituras nos dizem que os outros filhos glorificados de Deus, depois de ressuscitados, serão como o Pai e como Cristo. Eles serão do mesmo gênero de seres que são o Pai e Cristo. Por mais incrível que pareça, seremos seres divinos. O potencial enorme de qualquer pessoa, como apresentado na Palavra de Deus, parece tão incrível que a maioria das pessoas não consegue entender esta verdade bíblica quando a lê pela primeira vez. Não obstante, ela é declarada de forma muito clara na Bíblia, mas pessoas acabam ignorando isso. Porém, esse espantoso futuro é o completo propósito e razão que levou Deus a criar a humanidade. É por isso que fomos criados e por que existimos. Vós sois deuses? Vamos ao âmago deste assunto. Os judeus, do tempo de Jesus, acusaram-no de blasfêmia por declarar-se filho de Deus. Porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. João, capítulo 10, versículo 33. Notem a sua intrigante resposta. Respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, em Salmos 82, versículo 6. Eu disse, sois deuses? Pois, se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? João 10, versículo 34, 36. Por outras palavras, Cristo disse, se as escrituras chamam abertamente aos seres humanos deuses, por que estás preocupados quando eu declaro meramente que sou filho de Deus? Mas são os seres humanos realmente deuses? O que quis ele dizer? No Salmo 82, versículo 6, que Jesus citou, Deus diz para os seres humanos, eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo? A chave aqui é a palavra filhos, tal como já vimos noutros versículos. Nós temos de compreender que Deus é uma família divina, com mais que uma pessoa. Há um Deus, a família Deus, formado por mais de um ser, chamado Deus. Ver novamente a família Deus. Como referido anteriormente, A família Deus está, desde o princípio, constituída de dois seres divinos, Deus e o Verbo, que encarnou há 2000 anos como Filho de Deus, Jesus Cristo. João capítulo 1, versículos 1 a 3 e o 14. Depois de Jesus viver e morrer como ser humano, ele foi ressuscitado para a existência espiritual divina como primogênito dos mortos, Colossenses 1, capítulo 18, e o primogênito entre muitos irmãos, Romanos capítulo 8, versículo 29. Assim, Jesus nasceu espiritualmente na ressurreição como o primeiro de muitos irmãos que mais tarde vão segui-lo. Outra vez, como referido no princípio deste capítulo, Atos capítulo 17, versículo 28 e 29, declara que os seres humanos são geração de Deus, da palavra grega genos, que quer dizer afinidade, raça, gênero, descendência ou família. E como vimos em Gênesis capítulo 1, o propósito de Deus era criar o homem à sua imagem e semelhança de acordo com o gênero Deus, para assim reproduzir-se através da humanidade. Por essa ótica, Salmos 82 fica mais fácil de se compreender. No versículo 6, a palavra deuses é equiparada a filhos do Altíssimo. Isso faz todo sentido. Quando uma entidade tem descendência, seus descendentes são do mesmo gênero. Os descendentes dos gatos são gatos, dos cães são cães, dos seres humanos são seres humanos, e os descendentes de Deus são, segundo as palavras de Cristo, deuses. Mas devemos ser cautelosos. Os seres humanos não são literalmente deuses. Em todo caso, ainda não. De fato, a princípio, as pessoas não são exatamente nem mesmo filhos de Deus, exceto no sentido que ele é o Criador da humanidade e a criou à sua imagem e semelhança. Deus é um espírito eterno. Os seres humanos são carne mortal, embora com um componente espiritual, como visto anteriormente, o espírito humano que nos dá entendimento. E esta é uma distinção importante. Quando Salmos 82 se refere aos seres humanos como deuses, no sentido de serem descendentes de Deus e destinados a representá-lo em autoridade e julgamento sobre a terra, também declara-os como imperfeitos e sujeitos à corrupção e morte. Portanto, eles são da família divina num sentido restrito. Um aspecto disso é o fato de o homem ter sido criado à imagem e semelhança de Deus em um nível físico, mortal, com domínio limitado, assemelhando-se a Deus, mas desprovidos de seu divino caráter e glória. Outro aspecto disto é que o homem tem o potencial final de se tornar um ser do mesmo gênero, do Pai e de Cristo. De fato, muitas vezes Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Romanos 4, versículo 17. Olhando para o seu propósito como alcançado, surpreendentemente, o propósito de Deus é o de exaltar os seres humanos desde desta existência carnal para o mesmo nível da sua existência espiritual divina, como logo veremos. Rumo ao resultado final, a glória divina. Isto envolve o processo de reprodução espiritual, mencionado anteriormente, no qual Deus nos reconhece como seus filhos. Na verdade, com uma imagem mais completa do que Deus está fazendo agora, vamos rever isso por um instante. O processo reprodutivo espiritual começa com a união do Espírito Santo com o nosso espírito humano. Outra vez, o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. Através desta união miraculosa, tornamo-nos participantes da natureza divina. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. Assim, o cristão gerado do Espírito é um filho de Deus, um autêntico membro da família Deus, mas não de forma definitiva. Como filhos, nós ainda temos de passar por um processo de desenvolvimento nesta vida, um período de formação do caráter divino, tornando-nos cada vez mais semelhantes a Deus no modo de pensar e agir. E, ao fim desta vida, na ressurreição, no momento do regresso de Cristo, os verdadeiros cristãos serão transformados em seres divinos, espirituais, como Pai e Cristo. Veja, uma vez mais, essa fantástica verdade registrada pelo apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, Seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. 1 João, capítulo 3, versículo 2. De fato, para expandir isso, nos é dito, em numerosas passagens das Escrituras, que receberemos a glória divina do Pai e de Cristo, o Deus que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Ver também Romanos, capítulo 5, versículo 2. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Colossenses, capítulo 1, versículo 27. E Hebreus, capítulo 2, versículo 10. Além disso, como co-herdeiros com Cristo, receberemos o domínio sobre todas as coisas, inclusive sobre a vastidão do universo inteiro. O mesmo domínio que Cristo tem, comparar Romanos capítulo 8, versículo 17, Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 3, o capítulo 2, versículo 5 a 9, Apocalipse capítulo 21, versículo 7. Para exercer o domínio de fato sobre todas as coisas, incluindo as furiosas fornalhas termonucleares de trilhões de sóis e qualquer partícula subatômica de cada átomo e molécula no espaço cósmico, e isso requer o poder onipotente de Deus. E o que dizer de nossas mentes? Como seres humanos, não poderemos contar individualmente todas as estrelas do universo, uma por segundo, nem em um trilhão de vidas. Mas Deus, diga-se de passagem, conhece todas as estrelas pelo nome. Salmos 147, versículo 4. De forma estupenda, Paulo declara: agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido, isto é, por Deus. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Mostrando assim que possuiremos a omnisciência de Deus. E por que não? Pois teremos o Espírito Santo inteiramente a mente de Deus. Medite nisto. Um dia, os seres humanos convertidos possuirão a natureza divina, a glória divina e o poder total sobre a criação. Ademais, vão compartilhar do infinito conhecimento de Deus. Mas tudo isto requer nada menos do que a divindade. Na verdade, nessa altura, estaremos finalmente cheios de toda a plenitude de Deus. Assim como Jesus, Efésios, capítulo 3, versículo 19, comparar Colossenses, capítulo 1, versículo 19, e o capítulo 2, versículo 9. Como alguém pode estar cheio de toda a plenitude de Deus e ser algo menos do que Deus? Por isso, em nossa transformação final, também seremos divinos, embora o Pai e Cristo sempre serão maiores do que nós. O ensinamento da deificação. Esta verdade bíblica certamente vai chocar aquele que tem escutado apenas o ponto de vista tradicional do cristianismo, predominante no que diz respeito à recompensa final dos justos. Contudo, os que se apressam a atacar esse ensinamento vão ficar ainda mais surpresos ao saberem que muitos dos primeiros pais da igreja, da tradição predominante, não tão distante do ensino apostólico primitivo, compreendiam essa fantástica verdade, ou pelo menos parte dela. E ainda hoje é possível encontrar alguns vestígios disso. Veja os parágrafos 398 e 460 do próprio Catecismo da Igreja Católica, 1925, as fontes estão entre colchetes. Criado num estado de santidade, o homem foi destinado a ser divinizado por Deus em glória, mas pecou. O Verbo, Jesus Cristo, fez-se carne para nos fazer participantes da natureza divina, segundo Pedro 1:4. Pois esta é a razão pela qual o Verbo, Cristo, se fez homem, e o Filho de Deus se fez filho do homem, para que assim o homem, entrando em comunhão com o Verbo, e assim recebendo a filiação divina, possa tornar-se filho de Deus. Irineu, século 2, contra as heresias, livro 3, capítulo 19, século 1. Porque o Filho de Deus fez-se homem para que nós possamos tornar Deus. Atanásio, século 4. A encarnação do Verbo, capítulo 54, século 3. O unigênito Filho de Deus, querendo fazer-nos participar na sua divindade, assumiu a nossa natureza para que ele, feito homem, pudesse fazer os homens deuses. Tomás de Aquino, século 13. Opúsculo 57, lições 1 a 4. Página 112, páginas 128 e 129. Esse ensino ainda é mais prevalente na tradição ortodoxa oriental, onde é conhecido pelo termo grego theosis, significa divinização ou deificação. Isso é completamente diferente do conceito da nova era sobre a absorção da consciência universal ou a visão de o ser humano ter a divindade inerente em si mesmo. Veja a notável explanação do antigo teólogo católico Tertuliano, escrevendo por volta do ano 200 d.C. Seria impossível que fosse admitido outro Deus, quando não é permitido a outro ser possuir algo de Deus. Bem, então, disse-á nós próprios, desse modo, não possuímos nada de Deus, mas, com efeito, possuímos e continuaremos a possuir, só que é dele que recebemos isso, e não de nós próprios, porque até seremos deuses, se merecermos, está entre aqueles que ele declarou. Eu disse, vós sois deuses, Salmo 82, versículo 6, e Deus está, e julga no meio dos deuses, versículo 1. Mas isto vem da sua própria graça, e não de qualquer propriedade em nós, porque só ele pode fazer deuses. Contra Hermógenes, capítulo 5, Padres Antinicenos, volume 3, página 480, citado da seção Deificação do Homem, um dicionário de crenças primitivas cristãs, autor Davi Bercó, 1998, página 200. De fato, este era o ponto de vista padrão durante os primeiros séculos cristãos, ver, tornar-se divino, segundo os primeiros teólogos. Os autores mais recentes também têm vislumbrado esta verdade bíblica. C.S. Lewis, talvez o escritor cristão mais popular do século passado, escreveu: o mandamento sede perfeitos não é uma palavra vazia e idealista, nem uma ordem para que o ser humano realize o impossível. Ele vai nos transformar em criaturas capazes de obedecer a esse mandamento. Na Bíblia, ele disse que somos deuses e será fiel às suas palavras. Se o deixarmos agir, pois podemos impedi-lo, se quisermos, ele fará do mais fraco e do maior pecador entre nós um deus ou uma deusa, uma criatura luminosa, radiante e imortal, tomada por uma pulsação tal de energia, alegria, sabedoria e amor que agora somos incapazes de imaginar. Um espelho claríssimo e sem mácula que reflete perfeitamente ao próprio Deus, embora, como é óbvio, numa escala menor, o seu poder, sua bondade e sua felicidade infinita. O processo será longo e às vezes muito doloroso, mas é nesse processo que entramos, nada menos do que isso. Ele estava falando sério. Cristianismo puro e simples. 1996, página 70. A perfeita relação de família. Pois, com certeza, este assunto requer um importante esclarecimento. A Bíblia não ensina que vamos nos tornar de uma forma mágica em um ser único com Deus, perdendo a nossa identidade individual. A realidade é que Deus está criando uma família. E do mesmo modo que os membros de uma família humana são entidades distintas e com identidades únicas, assim também será na família Deus. Contudo, por intermédio do Espírito Santo, os membros da família de Deus compartilharão de uma especial união do Espírito, propósito e natureza, que vão muito além da unicidade e da identidade comum de uma família humana. De certo, só um Deus, mas esse Deus está criando uma família. O termo Deus se refere ao nosso destino e tem o objetivo de distinguir os vários seres filhos de Deus, que constituem a família única de Deus. Como mencionado anteriormente, hoje em dia, há dois membros inteiramente divinos na família Deus, dois seres distintos, Deus Pai e Deus Filho, Jesus Cristo. E não obstante, por mais incrível que pareça, haverá muito mais. Como vimos antes, Deus declarou: eu serei para vós, Pai, e vós sereis para mim, filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, segundo Coríntios 6, versículo 18. E ele fala sério: o Pai pretende nos tornar completamente seus filhos, nos transformando em seres do mesmo gênero, dele e de Cristo, embora repetindo, sempre sujeitos à sua amorosa autoridade e liderança. Na verdade, mesmo que os seres humanos, salvos, sejam realmente elevados ao nível divino de existência, como verdadeiros filhos de Deus e membros plenos da família Deus, eles nunca desafiarão, individual ou coletivamente, a preeminência do Pai e de Cristo como chefes dessa família. Na realidade, todos estarão sujeitos a Jesus, exceto o Pai, a quem Cristo se sujeita. Vê 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24 e 28. O Pai e Cristo permanecerão no topo da família, eternamente, reinando supremos, mesmo com o aumento de milhões e milhões de filhos divinos. Esta é a razão porque você e eu nascemos. É o auge do potencial e do destino de toda a humanidade. É o imponente propósito para o qual fomos criados. Como disse Jesus, antevendo o nosso destino final, vós sois deuses. O nosso futuro não poderia ser melhor do que isso. A seguir, veremos como você pode fazer parte dessa família imortal de Deus e vamos examinar mais detalhes sobre a vida maravilhosa que está reservada para nós.